Que eu consigo.
E, ó, estamos ao vivo, rapaziada. Né? Estamos ao vivo aí para falar sobre House of Dragon, primeira temporada. Eu sei que a gente demorou 2 anos aí, né, para trazer essa série, mas que finalmente, né, junta aí para estrear essa temporada 2 aí. Beleza? A Cris tá aqui do Fluxo 88, mas que é o seguinte, eu vou lançar a seguinte pergunta, Cris. House of Dragon ainda é melhor que Game of Thrones ou não?
100%. Eu não entendi, era para ser uma pergunta difícil? Era para ser uma pergunta difícil?
Também. Não, muitos preferem aí, Game of Thrones e, House of Dragon.
Não, mas calma aí. Vamos tentar. Você tá falando de quê? Você tá falando pra mim de Game of Thrones até a quinta temporada. Até a sexta temporada vou ser boa. Até a sexta temporada. Ou a gente conta aqueles três delírio coletivo que teve depois?
Aí você que sabe.
Que se for até a quinta temporada. Que se você tá falando Game of Thrones até a quinta, sexta temporada, aí fica meio complicado pra mim. Mas eu ainda vou dizer que eu gosto mais de House of Dragons por um único motivo.
Já até sei, tem dragão.
Dragão, gente.
Sim.
Tem dragão, ataca o pau. Tem dragão eu grande, também. Dragão pequeno, dragão pescoço, tem dragão.
Um dragão ferrando o outro,
na outra,
né?
Só tem três.
Exato.
Tem tudo.
Eu prefiro House of Dragon. Depois que eu assisti, eu falei, cara, essa porra é melhor que Game of Thrones. Que, infelizmente, terminou lá na linhagem ali dos Baratheon, né? Baratheon não, terminou ali na linhagem da...
Teoricamente terminou nos Targaryen. Se a gente
terminou ali
a série,
no Jon Snow, né? Terminou ali no Jon Snow, né? Então.
Não. Não. De novo, delírio coletivo. Até sair ventos de inverno, Jon Snow tá morto.
Exato.
Até o ventos de inverno saiu, Jon Snow tá tadinho. Tá lá morto na muralha. Coitado do menino. Ressuscitou, fiquei empolgada, me deram a Batalha dos Bastardos, aí eu, Jon Snow, vambora, João das Neves, é isso aí! E aí, depois da Batalha dos Bastardos, foi só a sucessão de
E agora? E foi pra nada.
O quê?
Foi pra nada. E a Arya sendo a Azor Ahai, né? E a Arya sendo a Azor Ahai.
Puta que me pariu, jogou tudo no lixo, a Azor Ahai. Jogou todas as profecias. Tipo assim, eles olharam tudo que eles fizeram em 5 temporadas. Jogou fora.
Eu também concordo.
Jogou fora,
eu
foi
também.
O que eles fizeram.
Não, ali, cara, não, depois da quinta temporada. Até a quinta temporada foi bom. Sim. Eu também gosto.
Tava assim. Até a sexta. Eu vou dar um quê pra sexta, porque até a Batalha dos Bastardos foi épica.
Aquilo ali foi épica.
A Batalha dos Bastardos, aquele episódio, mano, toda a filmografia. Então eu vou até a sexta, que até a sexta a gente tava acreditando. Até a sexta, tipo assim, Daenerys chegando em Meereen, pai, eu tava, ok, tamo aí, gente. Vai acontecer.
Vou levar. Aí chegou lá, banho de água fria.
Vou levar. Eita. Aí a sétima eu já fiquei... Já não me desceu mais tão redondo. Ih, deu um troço aqui no meu negócio.
Aí chega na oitava, os personagens principais morrem como se fosse nada. Né?
Na oitava ninguém entendeu nada. Eu não entendi nada da oitava. É o que eu falei, cheio de teoria, cheio de coisa. E tipo, toma, jogou um monte de coisa.
Ainda bem que cancelaram a série do Jon Snow. Ainda bem. Imagina se tivesse.
Graças a Deus. Pra que você quer fazer série de Jon Snow? É isso que é a minha pergunta pra HBO. Oh, que coisa boa. Fez série de Targaryen, porque é isso que a gente quer ver. Jonathan, eu quero ver dragão.
Eu também quero.
O único motivo de eu gostar mais de House of Dragons do que Game of Thrones até a quinta temporada é porque tem dragão. Lá no Game of Thrones a gente tinha só 3 e estavam criança ainda. Aqui eu tenho dragãozão, mano, as paradas. Eu quero isso. Tá,
e eu quero ver. E eu gostei de House of Dragon porque tem cântico lendário valeriano. Aqui dali, hino lendário valeriano.
Adoro. Não seria bem um cântico. É um cântico, não é um cântico.
É um cântico,
mas, tipo,
é um cântico.
Assim,
tem uma cena lá
falando
que a gente vai comentar.
É o cântico.
Tem uma cena que a gente vai comentar.
Eu sei,
vamos iniciar.
Música, eu sei cantar.
Ah, Renato, então depois a gente... Não, não vou falar pra você dar uma palhinha não, porque você, hoje você tá meio... Não, não. Tá isso, vamos
hoje
iniciar.
Hoje não, vou poder ganhar
o... Se fosse sexta-feira com uma cerveja gelada, eu falei, opa, eu acho que dá, hein? Então vamos nessa, gente. Vamos iniciar aqui, que a gente vai falar sobre House of Dragon temporada 1. Então vamos embora. Aê, meus jovens, bora, estamos ao vivo, rapaziada. E sim, meus jovens, a gente vai comentar sobre House of Dragon, a Casa do Dragão. Ou seja, a gente demorou 2 anos para trazer. Por quê, galera? Eu me mudei de cidade 2 vezes, né? Então, a gente demorou para trazer essa série, mas por que que a gente tá trazendo agora? Porque mês que vem estreia a temporada 2 de House of Dragon e eu me senti, né? A gente já queria trazer, mas por forças maiores a gente não trouxe, né? Mas que a nossa convidada aqui, finalmente, eu trouxe. A gente vai trazer aqui para trazer House of Dragon. Ela que já vem criando conteúdo faz tempo de House of Dragon e eu aqui vacilando com ela. Me desculpe aí, Cris, lá do Fluxo 78, certo? Tudo certo?
Fala, galera. E aí, Jonathan, muito obrigado por estar aqui. Só uma perguntinha, será que a gente consegue fazer um compilado de todas as vezes que eu fui convidada pra cá e eu falei, cadê o cast de House of
Dragon? Não, dá 5 minutos de cast, dá 5 minutos. Dá 5 minutos, eu vou até lançar um corte aqui. Dá 5 minutos.
É, dava pra fazer um cortezinho pra gente lançar no TikTok.
Pior que dá mesmo.
Desde 2022, quando saiu, eu tô batendo, cadê House of Dragon, Jonathan, cadê o cast House of Dragon?
E eu enrolando, né?
Primeira temporada de House of Dragon, e aqui? Fizemos Willow, eu falei House of Dragon, Senhor dos Anéis, eu falei House of Dragon.
Senhor dos Anéis é mês que vem, tá? Senhor dos Anéis é mês que vem.
Senhor dos Anéis é mês que vem. Por incrível que pareça.
Senhor dos Anéis
é mês que vem. Por incrível que pareça.
Mas
é isso, galera. Eu sou a Cris, lá do Fluxo 88 e da Regeek. Muito, muito, muito fã de Game of Thrones e mais fã do que isso, fã de House of Dragon, gente. Adoro um Targaryen e gostaria muito que o El tivesse aqui, porque seria divertido. Porque eu não sei se você sabe, tem uma treta no canal, Jonathan.
Tem uma treta?
Tem uma leve treta lá. Tem uma treta no canal do Fluxo 88.
Essa eu quero ver. Essa eu quero ver.
E essa treta vai estar nos próximos vídeos desse mês. Que esse mês a gente vai lançar vídeo focado em House of Dragons lá no canal, né?
Então, tipo assim, gente, o Fluxo 88 vai ser uma extensão disso aqui. Então, gente, aí, ó. Tô falando, gente, a gente não adiou à toa. Mas sim, porque já vem outros parceiros que já vão ter conteúdo.
Momento certo. Foi pro momento certo.
Então é isso,
só
gente,
que
olha.
O problema é... Ele vai explicar. Eu vou te explicar a treta depois. Que quando você der a introdução, você vai entender qual que é a treta que tá tendo lá no canal.
Explica agora. Agora eu fiquei curioso. Explica agora aí. Não, explica aí.
A treta é: eu sou time negros e o El é time verdes.
Eu sou time negro.
E aí, o El... Todo mundo com bom senso é time negros.
Eu sou time negro,
mas
né?
Não, o El... O El é do time dos verdes. Tanto que um dos vídeos que a gente vai lançar é que ele fez... Diga-se de passagem, é por que a Rhaenyra não deve reinar? E aí, em contrapartida, eu tô gravando um vídeo que diz o seguinte: por que Aegon II é o pior rei de todos? Então, gente, vai estar divertidíssimo.
Então, ou seja, se ele der um motivo chamado Hightower, aí eu cancelo ele. Se ele der um motivo.
É esse o motivo.
Alicente.
O motivo dele é
acabou,
Alicente.
Acabou, gente. Acabou. Depois ele disso aí, vamos nessa, gente. Não, vamos nessa, cara. Vamos nessa, porque se cara. For o motivo Hightower, aí eu quero ver essa treta. Se ele entrar aqui, eu quero ver essa treta. Então vamos embora. Gente, qual que é o limite do spoiler aqui em Cris? Será que vale a pena falar sem spoiler? Olha, acho que nem vale a pena. Vamos para os finalmente, né? Então, assim, gente.
Gente, mas antes, 2 anos, né?
2 anos, gente. Então, assim, já deu todo mundo para assistir. É. Eu tirei o atraso assim, né? Eu terminei de assistir a série ontem, né? Faltou metade da série. Mas que é o seguinte, tá, gente? Essa live aqui, ela vai ter uma contribuição especial. Que contribuição, pessoal? Os parceiros do Dropcast do canal Ouvi Dizer, eles foram afetados pela enchente do Rio Grande do Sul, eles são gaúchos, né? Então, assim, gente, nada mais certo, nada mais justo de eu estar ajudando a campanha deles aí, que é o seguinte. A Pri do Ouvi Dizer me mandou o Pix, tá bom? Então, pessoal, para quem quiser doar, se sentir, doar um valor específico, que eles vão estar arrecadando todo o custo de cesta básica, água, tudo que é produtos necessários para o pessoal abrigado lá, o Pix já está aqui na descrição, todo o Pix está para vocês doarem para o canal deles, que eles vão estar doando com roupas, calçados, essas coisas assim, então todo o centro de custo, tá bom? O Pix já vai estar aqui, ó. É o vidzbr@gmail.com, é o Pix do pessoal, tá? Ou também você pode até aqui no nosso, no QR Code aqui, tá bom, pessoal? Então, assim, eu vou abrir aqui, tá? Então, eu vou estar exibindo várias vezes esse QR Code, você pode aproximar seu celular aqui para você doar qualquer valor, tá? Que todo esse valor vai ser arrecadado para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, ou seja, eu estou fazendo essa campanha porque são canais parceiros que direto contribuindo aqui com nós, tá bom? Então, nada mais justo, né, Cris? A gente está fazendo essa reforma aí para eles, essa campanha aí, tá? Que lá tá um estado de calamidade muito horrível. Então, assim, gente, a cada 5 minutos dessa live, desse podcast, a gente vai estar exibindo o Pix aqui, tá bom? Deles, para vocês doarem, tá? Mas também tem um Pix comentado, tem aqui no chat fixado e também na descrição do episódio, tá? Então, tá aí o QR Code e também tem aí no chat, tá bom? Para vocês quiserem contribuir. Gente, é qualquer valor. Eu não tô aqui, tipo assim, para falar assim, ah, gente, doa mais de 10, não. Sentindo no seu coração, qualquer valor, até mesmo R$1, cara, já tá ajudando, assim, imensamente, gente, tá? Então, ou seja, galera, vamos para o episódio. E como sempre, esse episódio aqui, gente, tem spoilers, porque a gente vai fazer um recap da primeira temporada, que a gente vai comentar os principais fatos e outros. Já tem mais de 2 anos, ou seja, todo mundo já comentou, fez review, e a gente só vai refutar aqui novamente por que que House of Dragon é além de Game of Thrones. Então, vou soltar o alerta e a gente já inicia. Cris, vamos lá. Vamos primeiro comentar o primeiro arco aqui, tanto que eu já vou até aqui, tô até com o elenco aberto. Eu tenho um ponto que eu queria comentar para você, que Matt Smith, olha só como que é a jornada desse cara. Ele, antes de lançar a série, ele tinha feito um filme ruim chamado Morbius.
Eu não sei do que você está falando, eu não sei, eu nunca ouvi falar, não sei o que é isso.
Depois ele foi lá e fez uma interpretação majestosa como Daemon Targaryen.
Eu não sei o que é isso de Morbius. Eu acho que você caiu na coisa do delírio coletivo, porque pra mim ele só fez Doctor Who, The Crown e foi fazer Daemon. Assim, eu, Morbius? O que é? Não sei.
Naquele
nunca
lá.
Nem vi. Esquece aquilo, filho.
Não, esquece.
Deleta
da sua mente, que é mais fácil.
Ele é ruim.
Não, ruim.
Aquilo ali é ruim demais, gente. Não, mas você vê, aí que vem aquela coisa, né? Não é o ator, é a direção.
É a história, né?
Porque o ator é bom. Direção, história, roteiro. Não foi o elenco, gente. É por isso que eu não quero que malhem menino Jared Leto, que é outro grande ator. Tá entendendo? Matt Smith também, pô, ator pra cacete, gente. Esse homem já ganhou Emmy. Pô, sim. Por The Crawl, qual é? É que é o Matt Smith, gente. Não dá pra gente falar isso. cara entrega, o cara entrega. Até porque é um papel bem diferente do que o Matt Smith já fez, quase ao ponto de que ele falou muito isso durante a série, né? Eu acompanhei a série enquanto ela estava sendo lançada, e eu vi muito material que estava sendo feito, e eu acompanhei tudo, né? E o Matt Smith disse que ele não se sentia confortável nas cenas de sexo, que ele não gosta daquela coisa das cenas de nudez, que não é dele, a gente sabe. Quem acompanha a carreira do Matt Smith sabe que é a primeira vez que ele faz esse tipo de série tão crua, tão densa, tão HBO-rística. Sim, ele fez The Crown, ele fez outras séries conceituadíssimas, Dr. de drama, Who, né? Mas nada assim, Doctor Who, mas nada nesse nível. E ainda assim, ele chegou lá para fazer uma coisa completamente fora da zona de conforto dele e entregou horrores. Entregou horrores.
Ele entregou, assim, como ser um personagem bem carismático, né? E é aquele, tipo assim, é aquele personagem FDP que a gente gosta, né? Que é o personagem dele, do Daemon Targaryen. É isso que eu vou ter que parabenizar. Você tava sinfônica, mas eu falei, tipo assim, o personagem dele é tão bom, não, cara, ouvi. Que é aquele personagem assim, é aquele personagem FDP, mas é aquele mesmo tempo que aquele FDP que a gente gosta.
Você ama. Mas a gente tem que comentar isso, né? House of Dragons é cheia dessa definição de personagem. FDPs que nós gostamos. É diferente, é isso que eu acho ela um pouco diferente de Game of Thrones. Em Game of Thrones, a gente tinha muito FDP, não tô dizendo que não. Mas não, a sim. gente tinha muito. A gente tinha muita gente lá ao fundo.
Os que a gente gosta de odiar, entendeu? Os que a gente gosta de odiar.
É, mas a gente tinha muita gente assim, good, em Game of Thrones, sabe? A gente tinha um Stark, que era muito nobre, entendeu?
O Lannister,
né? Um Baristan Selmy. Não, Lannister é muito ruim. Eu tô falando de, assim, é personalidade do personagem, da característica. Os Starks muito nobres, muito tananã, muito bonzinhos. E aí você tinha um Baristan Selmy, um Ser Jorah, entendeu? É isso que eu tô falando, que esse personagem aqui, nossa, cavaleirescos mesmo. Nobreza, honra, que eu tudo, você tinha. Em House of Dragons você não tem não, porque é uma todo mundo tá errado. Todo mundo é um bosta. Só que você vai decidir quem é menos bosta.
Ou isso seja, é House of Dragon.
É todo mundo cinza.
Não, House of Dragon é o seguinte. Pra mim, a melhor disputa de trono ali é. Cara, ali é Velaryon e Targaryen. Porque, tipo assim, é como se fosse um é Silva e outro é Gonçalves. Na terra do Valyriano ali.
É.
Vamos colocar ali.
É, porque veio do mesmo canto.
Veio do mesmo canto.
Veio do mesmo
ali.
Canto.
E ali é o seguinte.
Uhum.
Uma coisa que
e
a gente
outra,
pode
é,
falar.
Só te dando um adendo aqui, um adendo do livro. Os Velaryon chegaram ainda em Westeros muitos antes dos Targaryen. Ou seja, chegaram na costa Westerosi anos antes dos Targaryen, porque os Velaryon eram uma casa valyriana, sim, mas não era uma casa de senhores de dragões. Que tinha isso, né? Na antiga Valíria, você tinha casas senhorias de dragão, e eram elas que comandavam o Império Valyriano, mas você tinha as outras casas menores. Que, e os Velaryons eram essa casa, uma casa que sempre foi marítima, assim como em Céltica. Mas eles chegaram na costa Westerosi muitos anos antes dos Targaryen, meu filho. Muitos anos antes da primeira Dany sonhar que é da merda e falar, ó, vamos pra lá. Que aqui não vai dar não. Valíria
antes da
primeira, vai
antes da sonhadora lá, né, que falou assim, vai dar um cataclismo.
Antes da sonhadora.
Vai dar uma merda ali, vamos pra lá. Aí deu no que deu, mas...
Será que eu queria fazer no que deu? E será que qual outro adendo que eu queria fazer rapidinho? É incrível, foi a única Targaryen mulher que alguém escutou. Depois disso daqui pra lá, ninguém mais escutou
exato,
mulher,
exato.
Né?
E aí eu vou ter
ninguém
que dar um...
escutou, né?
Não, e outra, e detalhe, né? Tipo assim, uma coisa que eu vou ter que concordar muito, assim, como que essa série ela trabalha esse lado meio assim? Se sua filha é mulher, já não tem importância. Coisa que em Game of Thrones não trabalha muito nesse rolê. É igual no... Tem uma cena lá que eu vou ter que comentar da Rhaenyra, que ela fala assim, pai, mas você tá me oferecendo a outra casa como se fosse um troféu, um símbolo? Aí naquele momento que ela vaza assim pra ela, eu falei, cara, que dali é o que define pra mim, Cris, House of Dragon. É o que define.
Sim, sim.
Porque, assim, por mais que você assiste... A gente assiste muitas obras de fantasia, medieval, essas coisas assim... Cara, não tem alguma coisa assim que especifique, porque sempre o poder está citado, rei e rainha. Nesse não. Se a, independente se ela é rainha, casou com um homem, já perdeu o nome, já perdeu a linha, E sim, House of Dragon apresenta essa desvalorização.
É muito isso. Isso é em toda obra. Isso é em toda obra. Eu até. Eu tô com ele aqui, mas ele tá longe pra eu pegar. O meu Fogo e Sangue. Isso tá muito presente em todo o livro Fogo e Sangue, em toda a obra do George R. R. Martin. É porque na série Game of Thrones cagaram os Martell, que pra mim é a melhor casa. É a, casa
é a melhor casa. É a melhor casa. Eu vou ter que concordar.
É a melhor casa. Mas é na meio que
eles defendem um nome ali, né? O símbolo ali, né? Isso, sim, eu vou ter que concordar. Isso eu vou ter que concordar.
Em toda a obra do George R. R. Martin, eu acho isso muito incrível da parte dele, mas toda a obra dele, ele traz muito essa discussão de gêneros em pequenas coisas. Sempre falando de como uma casa, como uma região, como algum lugar trata isso. E tipo, a gente não vê tanto isso em Game of Thrones, porque a gente tem que lembrar que House of Dragons se passa 200 anos antes de Game of Thrones. Então, tudo que aconteceu em House of Dragons serviu para pavimentar...
Anos.
172 anos, obrigada. Isso. Ou seja, serviu para pavimentar como as coisas funcionariam em Westeros. Então, se a gente não tem essa discussão lá, é porque teve essa briga aqui e, querendo ou não, a gente tem a consequência. Não, já tem consequência. O meu que tá estourando? Ou é o seu?
É, o seu... É, deve ter algum mau contato, mas isso aí tá...
Peraí, gente.
Isso aí acontece. Na edição eu corto isso aí. Aí, agora parou, parou. Agora parou. Não, mas é isso, Cris. Uma coisa assim que eu vou ter que concordar. É assim, a primeira coisa que me chamou a atenção, House of Dragon, é como que a mulher ela perde esse valor em relação à sua casa, né? Independente se ela é nomeada ou não. Né? E uma coisa que sim, é como que um rei, a partir da sua morte, pode ser um estopim para uma intriga entre duas casas. É igual que a gente pega o Viserys, né? Que é o apresentado, né? Como aquele rei pacífico. Só que se a gente for ver uma decisão... Eu não sei como é que se enxerga essa decisão dele casar com a Hightower, da Alicent. Se for uma decisão errada...
Burra.
Eu, pra mim, foi burra. Porque foi. Ali, foi burra. Ele poderia mil vezes ter casado com a Velaryon.
A Velaryon. Né? A menininha.
Exato.
Criança por criança, já casou com a garota que tinha idade da filha dele. Gente, e de novo, por favor, a gente vai entrar nos papos aqui muito errado, porque a gente vai defender um monte de coisa que é errada. A garota não tinha nem 14 anos. É, eu não tô aqui defendendo pedofilia, nem nada assim. Mas se a gente for olhar dentro no de um viés mesmo histórico, mitológico não, medieval... E antigo, era o que mais acontecia. Tanto que a menina fala, minha mãe falou que eu não vou ter que casar com você até o meu primeiro sangue. Então demoraria anos. Tipo, a menina ia casar com ele só no papel, só na aparência. Ela ia ficar lá com a Rhaenyra, ia virar amiga da Rhaenyra sendo criada na corte. E aí, quando ela fosse mais velha, ela já ia estar acostumada com a ideia. Ela ia dormir com ele por obrigação. E é isso, vida que segue, entende?
Sim.
Politicamente, fazia muito mais sentido. E toda essa questão da mulher ser desprezada, ou ser jogada fora, de novo, é voltando na parte que eu queria falar com você dos Martell. É, primeiro, que a gente tá num momento da série em que eles falam rei dos sete reinos, mas é rei sete reinos porra nenhuma, tá?
Seis reinos.
É seis.
Seis reinos.
Seis reinos. Que Dorne não peitou, não, bebê.
Não.
Dorne só vai entrar
depois,
eu acho que 50 anos depois dessa palhaçada. Depois do que tá acontecendo em House of Dragons, vai ter umas outras coisas, aí Dorne entra. E Dorne entra por casamento. Dorne nunca foi conquistada. E Dorne, ela é diferente de tudo que tem nos Sete Reinos, porque ela foi colonizada por pessoas diferentes. Boa parte das terras de Westeros foram colonizadas por dois tipos de povos. Os Andalos e o que eles chamam de primeiros homens. Foram esses dois grupos étnicos que governaram, que dominaram as principais terras de Westeros. Porém, quem dominou as terras lá de Dorne foram os Rhoynares, que não só eram uma tribo e um povo diferente, mas era uma tribo e um povo que estava em constante guerra com o Império Valyriano, descendente direto dos Targaryen. Vieram fugidos, né, da guerra, E foi quando chegou aqui. E quem trouxe eles foi a Reinira, a Niméria.
Niméria, tá certo.
Isso, Naimíria. Porque pros Roinar não tinha essa coisa de homem ou mulher. Você é o primogênito, você nasceu primeiro, você reina. Independente. E foi o que os Martel mantiveram. A lei de sucessão Martel é clara. Nasceu primeiro, a primeira criança é herdeira da casa. No caso, príncipes. É, porque eles são um principado. Eles, como eram os Roinares, eles mantiveram o título de príncipes. Então, aí você vê como isso muda toda uma região. Dorne não tem costumes nem pensa como os Sete Reinos, porque eles naturalizaram isso dentro deles. Enquanto todo o resto de Westeros, aí você enfia fé militante e o Carambita 4, o Jaehaerys, que foi quem começou essa treta, não foi nem o Viserys. Foi o Jaehaerys.
O Viserys só pegou o bonde andando, né, se a gente for ver.
Tadinho, o Viserys nem sabia de nada, ele nem sabia que ele podia ser rei. Porque, tipo assim, o lance, gente, é que o Jaehaerys, ele teve... Eu vou tentar pegar aqui pra falar com vocês. Vai falando aí, Jonathan, que eu vou tentar pegar meu livro pra dizer quantos filhos o Jaehaerys teve.
Ixi, o cara teve um monte, cara.
Não foi pouco filho, não.
Não, o cara teve um monte. Porque, assim, na minha concepção, a melhor treta, assim, o que tá tendo mais essa treta, que é o seguinte, é quantos Targaryens eles, lógico, tinha esse costume. Tio com sobrinha, meu filho com irmão, essas coisas assim. Eles não idolatravam, digamos assim, eles não levavam a público esses casamentos. E tem naquele ponto...
Não, levavam.
Não, digamos assim, o que eu vejo levar a público é o seguinte. Como que eu falo assim, eu acho que pra mim, o primeiro filho que foi, assim, levantado como rei na frente do Sete foi o Aegon, né? Que é aquele... O primeiro filho entre a Hightower e o Viserys. Ali...
Não, a Rhaenyra aconteceu a mesma coisa.
Uma coisa, né?
A Rhaenyra aconteceu a mesma coisa, sim, foi levantada. Porque ela teve que ser, ela é a primeira bebê, ela era conhecida como deleite do reino. Ela foi ungida com sete olhos, o caramba quatro.
Uhum.
O Westeros segue a fé dos sete. Na minha cabeça é uma mistura de catolicismo com crente, tipo, uma merda. É tudo uns reacionários...
Tá dando microfonia, tá dando esses barulhinhos chatos.
Tá dando microfonia? É. Deixa eu tentar aqui resolver aqui.
Sim. Não, mas é isso, eu vou ter que concordar, o Cris, é. E uma coisa que eu vou... E assim, uma coisa que eu gostei muito que a série trouxe, que eu vou ter que concordar que é muito melhor Game of Thrones, é independente se você teve filho ou não, digamos, a pessoa é um Targaryen, se relacionou com outro, você é bastardo. Eu falei, cara, por que a porra da série principal já não trouxe isso? Porque Game of Thrones é preconceito, é sistema, é o famoso politicamente incorreto. E, cara, toda
bastardos
série...
Os assumidos, né, que são aqueles Exato. Que têm o nome de bastardo, mas é aquilo. Você pode dar o sobrenome que você quiser. Ai, inferno. Melhorou?
Você melhorou agora. Volta o seu raciocínio lá do... Game of Thrones é isso. Tem a guerra do... É o bastardo, não sei o que você começou falando.
Exato. A gente tem os bastardos oficiais, né? Que são aqueles que a pessoa geralmente admite, ó, é bastardo. Aí, devido a isso, dependendo da região que ele tiver, ele vai ter um nome de bastardo. Se for no norte, é Snow. Se for na Campina, é Flowers. Se for Dorne, é Sand. E se você for das Terras da Coroa, que é aquele pedacinho lá de Porto Real, Sim. você é Strong.
É Strong.
E você... Exatamente. Se você for de Vila... Deriva Marca, você é de Cascos. Se você for de Pedra do Dragão, tem um nome para os bastardos de Pedra do Dragão.
Tem.
Se eu não estou enganado. E é alguma coisa.
É outra história.
Não é dragão em si, mas. Semente de dragão.
Semente de dragão, isso. Dragon Seed, isso. Isso aí.
É. Você
aquilo é o que define. É aquilo ali o que define.
E aí é pronto. Você vai ser sempre Jon Snow, sei lá quem, Flowers. A pessoa já sabe que você é um bastardo olhando pra você, que o seu nome carrega sua bastardia. Só que, a partir do momento que a pessoa transou com alguém que não é o esposo, que não é a mulher e teve um filho, não importa, você pode dar ele o nome oficial da sua casa. Se a galera minimamente desconfiar, pronto, acabou.
O maior exemplo disso é, é a Rhaenyra, né, com o Crystal Cole, né? Eu acho que o maior exemplo disso.
Porque não, se... Crystal Cole não, ela... Tá confundindo, não é o Christian Cole não, cara. É o Harry Strong.
Ah, é,
o Christian Cole não aceitou. O Christian Cole...
Ah, não, tá certo. É o Harry Strong, tá certo. Acabei de ver.
O Christian Cole não aceitou que ela não queria ele como ele queria... Quer dizer, ela queria ele. Ela só não queria abrir mão do trono. Ah, pelo amor de Deus. A gente vai chegar na parte que você vai falar disso. Mas... Ah, ó, eu tenho muita coisa pra falar de Christian Cole. Aqui, achei. O Jaehaerys... Teve, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O Jaehaerys teve 13 filhos. O Jaehaerys conseguiu ter 13 filhos e nenhum herdeiro. Que cara azarado do inferno, tadinho. E aí nessa de que, né, teve 13 filhos, não teve um herdeiro, porque todo herdeiro morria. Quando falava, não, você vai ser meu herdeiro, morria. Não, você vai ser meu herdeiro, morria. Ele chegou no momento que ele só tinha a neta dele, né, que é a Rhaenys, e aquilo, isso. A Rhaenys, ela é filha do filho dele que seria o herdeiro.
Exato.
O príncipe herdeiro dele na época, que se eu não tô enganada, deixa eu ver até aqui, ó. Ah, é. Ela era filha do Aemon. Do Aemon Targaryen, que era o filho mais velho do Jaehaerys. Ele não é o primogênito é o outro que morreu, mas ele era o mais velho na época, já estava treinando para ser herdeiro e era o herdeiro oficial. O Aemon, pai dela. Então, automaticamente, ela era a herdeira dele, porque se ele era o herdeiro do Jaehaerys, ou seja, se o Jaehaerys morresse, quem tinha que assumir era o Aemon. Mas se o Aemon morresse sem ter outros filhos homens, que foi o caso, que ele não teve, quem assumiria era a Rhaenys.
Uhum.
Aí o Aemon morreu. O próximo na linha de seria o pai do Viserys e do Daemon. Seria o Baelon.
O Baelon.
Era o segundo príncipe. Quando o Aemon morreu, o Baelon assumiu como herdeiro. Só que o Baelon também morreu. Gente, coitado do Jaehaerys.
Só foi correndo desgraça uma atrás da outra.
E o pior, todos os filhos dele morreram e ele ficou, velho.
E ele ficou, velho.
E
ainda tem mais filho ainda. Fora que ele tem mais filho ainda, né? Se duvidar.
Não, ele só tem esses 13. Tá bom? Você quer mais?
Ah, não sei. Vai que pintou um Targaryen.
Não,
mas
não,
aí,
só tinha esse, já
mas aí, Cris, vamos analisar o caso ali do... Por que eu acho que pra mim ali, a pior decisão foi o... Foi o Viserys se casar ali com a Hightower. Porque, tipo assim, ele tinha tudo na mão ali pra prosperar entre as casas, mas uma Hightower que não tinha nada a ver com o rolê, sabe? Ficou um negócio...
Cara, o Viserys, ele é conhecido por esse cara emocionado, porque, de novo, voltando aqui, o Conselho de 101 começou com essa merda, que morreu todo mundo pro Jaehaerys, e o Jaehaerys simplesmente virou e falou, eu não quero assumir essa pica, eu não quero ter que escolher entre os meus netos, porque, tipo, o Viserys era homem, mas, tipo, o Viserys era o filho de um segundo filho, nem de um segundo, de um quarto filho, tipo, o Baelon não era tão segundo assim na linha de sucessão. E tipo, você tinha a filha do filho mais velho, que era realmente assim, uma herdeira mais direta, e que era mais velha, e que tipo, era casada com o Velaryon, e os Velaryon eram a casa mais rica de Westeros, mais rica até do que a coroa. Então, tipo assim, politicamente a Rhaenys era muito melhor. E outra, a Rhaenys foi criada pela Alicent, a rainha boa, a mulher do Jaehaerys. Uhum. Ela chamava a Alicent de minha rainha, ela falava minha herdeira. Criou a neta a vida inteira pra governar. O Viserys não, tadinho! E aí o avô dele virou e falou, não quero. Chamou todos os lordes de Westeros e falou, escolhe. Tá com vocês. E aí o Westeros, como eu falei, é uma mistura ali de crente com católico, que é aquela merda de fé dos sete. Ninguém ia votar votar em uma mulher. Todo mundo preferiu um cara.
E sobrou esse cara.
Ficou aí. E o Viserys foi muito isso. Você nota o início da série inteira que ele tá lá, mas nem ele acreditava que ele tinha que estar lá, sabe? Ele tá fazendo o que pode. E todo lance que aconteceu, de você falar realmente foi errado, porque não foi uma decisão política. Ele
foi uma decisão mais emocional.
Com a Alicent. Foi! E foi mais uma decisão por, sei lá, carência. E ele se sentindo mal e culpado. E a Alicent era confortável. Ela era realmente uma boa companheira.
Ela era, tipo assim, a boa companheira dele. E isso que, pra mim, acho que gerou a... Falar na verdade, ali foi o que gerou o estopim, o que a gente fala, dessa pré-dança dos dragões, né? Porque quando a gente termina, a gente já termina
exatamente.
No...
Exatamente. Na dança em si,
quando a gente termina, isso. É igual. Mas o que atinge o ápice
porque
mesmo...
a série, ela não mostra a dança, né? É. A primeira temporada da série mostra pra gente o prelúdio.
O prelúdio da dança, mas
o
que eu vejo onde que o rolê começa é quando um dos descendentes da Alicent é esse casamento aí. Pra mim, o que define pra mim a dança é quando começa a treta entre os herdeiros, entre os dois lados. Até mesmo quando a Rhaenyra se declara pro Daemon, né? E até mesmo onde começa aquela treta entre os herdeiros. Ali é onde começa a dança dos dragões ali. Pra mim é onde que começa, tá?
Cara,
eu não vejo que...
Assim, não tem como não falar. Eu sei que eu tô sendo chata puxando um monte de coisa, mas é porque é muita coisa.
É muito background.
E não tem como a gente fugir. Eu, se eu for te dizer, eu acho que isso, na verdade, começa na decisão da Rhaenyra como rainha. Porque, beleza, o Viserys, a decisão dele de pegar a Rhaenyra e botar como herdeira não é uma decisão burra. É uma decisão política.
Sim.
Tanto que o próprio Hightower foi quem sugeriu. Porque, vamos lá, o Viserys, a coitada da Emma, não conseguiu dar ele filhos homens. Ele já tinha Rhaenyra, mas, né, ela não conseguiu gerar nenhum filho homem. E como? É o que é dito até no início da série. O Conselho de 101, gente, ele serviu para estipular o que eles chamam de primazia. Quando o Conselho escolheu o Viserys no lugar da Rhaenys, eles estipularam uma lei que dizia para todos os sete reinos que a linhagem que vale é a masculina. Ali eles bateram o martelo de dizer linhagem feminina não presta. Começamos aqui. Só que aí, dito isso, o cara que veio para provar a linhagem feminina não presta não tinha um herdeiro homem. Ele até tinha. O herdeiro homem dele...
Só que ele morreu na barriga ali da Rhaelyna, né? Que foi ali no início
da
Emma. Isso, da Emma, isso.
Emma.
Que é ali onde que definiu a mágoa dela, né? Isso, é ali onde definiu
Ele viveu. Ele viveu por um dia. E aí morreu.
Viveu por um dia, morreu.
Fizeram aquela
cena. Eu fiquei com dó, hein?
Morreu. Nossa, aquilo dali é aquela cena pesada. Que fazem aquela cesárea toda.
Como é que é? Escolhe dois, escolhe um. E aí perde os dois. Tipo, cara, que dali...
Exato, porque ele fez aquilo para ter o herdeiro que ele tanto queria. Isso porque ela avisa, não era o primeiro bebê, ela já tinha tido dois natimortos, que nasceram mortos, e já tinha tido duas gravidez que foram interrompidas pela metade. Ela não estava conseguindo ter. E aí ele tinha um herdeiro, porque já que eles não estavam considerando a filha deles, o herdeiro dele seria o irmão mais novo dele, que era homem.
Que era o Daemon.
E era aí que veio o problema. Pela lei do Conselho de 101, o Daemon era o herdeiro legítimo do Viserys. Porque ele era, né, homem, irmão, já que ele não tinha filhos homens. Passaria pro irmão mais novo dele. Essa era a regra.
Então,
só
mas
que
aí...
ninguém queria isso.
Então, mas aí é uma coisa assim que eu fiquei até um pouquinho estranho, que eu queria tirar essa dúvida com você. Por que que a galera comentava, queria comparar muito... Eu sei que o Daemon, ele tem um comportamento muito impulsivo, né? Matt Smith, aquele dali, o cara brilha no carisma.
Daemon é doido, gente.
Aquele dali é...
Assim,
então...
O Daemon, ele é muito bizarro, né? Porque quando ele é bom, ele é muito bom. Mas quando ele é ruim, ele é
ruim.
Tipo, ele fez muita coisa boa. A guarda da cidade, ele melhorou Porto Real. Tananã. Tem muita coisa boa dele no livro. Quem gostava dele pra caramba. Mas também, ele... Quando era pro lado oposto, ele ia.
Porque, tipo assim, eles, o que eu vejo é que eles, principalmente nos primeiros arcos ali, depois mesmo em que o Rei Viserys começa a ter seus sintomas ali de lepra, né? Mas o que eu vejo é que a galera muito compara o Daemon com o Maker, né? Que ele foi conhecido como o Cruel. Mas, tipo assim... Essa parte aí eu até entendo, mas tipo assim, é igual, é as duas faces de uma pessoa, mas o que eu vejo aqui na série é que ainda que a gente vai dever mais esse lado mais cruel do Daemon aí, o que eu vejo é um pouquinho dos dois lados, mas eu acho que na segunda temporada que a gente vai ver mais esse lado do cruel dele aí. Não sei,
é, a gente
tá?
Vai ver ele na guerra. É porque é aquilo, como você falou, né? O lance do Daemon, o pessoal compara muito ele com o Maegor, o Cruel, porque se a gente pensar, tava muito fresco ainda na cabeça da galera de Westeros o Maegor. O Maegor foi quem veio antes do Jaehaerys. E aí a galera tava com medo de, tipo, pô, a gente teve um reinado tão bom, que foi o reinado do Jaehaerys, mais de 50 anos. E querendo ou não, o reinado do Viserys tava seguindo a mesma coisa, não teve grandes conflitos, quer dizer... Nada para a população de Westeros. Os conflitos que o Viserys tinha era dentro da própria casa dele. Dessa Sim. questão dos herdeiros. Mas ele foi um rei muito bom para Westeros que seguiu, né? Essa coisa do reinado do Jaehaerys. Não tem muito problema.
Ele era conhecido como Viserys o Pacífico, né? Então. Viserys o Pacífico, Exatamente. Né? Não, aqui dali.
E a galera ficava com medo de, tipo assim, pô, se o Daemon é igual ao Maegor, o Maegor matou o próprio irmão. O pessoal tinha muito medo que o Daemon, tendo essa legitimidade de herdeiro, pudesse vir e, sei lá, fazer alguma coisa com o Viserys, assumir eles terem um segundo Maegor, o Cruel, que é o que o pessoal falava. Porque,
Sim.
E aí ficou esse medo. Mas isso era propaganda do Hightower. O Daemon não era tão ruim assim, não. Foi muita propaganda.
Não, o Daemon não. O que eu vejo é que o Daemon é aquela história, né? Ele é aquele cara eu vejo que ele é igual a Rhaenyra. Um cara, assim, que teve seus traumas e suas preocupações pra fazer aquilo que fez, entendeu? É o que eu enxergo o Daemon, tanto a Rhaenyra. Mas tem uma casa ali que eu vou ter que comentar muito. Eu acho que, assim... Eu vou ter que comentar muito sobre a Casa Velaryon, dessas mudanças de lado aí, que eu achei um ponto interessante na série. Porque tem pontos ali na série que eles discordam tanto com o Viserys, só que ao mesmo tempo eles discordam tanto ao lado ali da Rhaenyra e tanto do Daemon. E eu não sei se é para criar uma rixa entre as duas casas ou se eles estavam definindo ali o lado. Para quem que eles iriam se aliar.
Nem,
só sei que no final eles
coisa,
se aliam ao lado
outra.
Do Daemon, entendeu?
Nenhuma coisa nem outra, porque a gente tem que pensar na Casa Velaryon nesse momento como o Corlys. E o Corlys Velaryon, o Senhor das Marés, o Serpente Marinha, ele era um homem que buscava grandeza. Ele sempre almejou o Trono de Ferro. Ele amava Rhaenys, amava, foram companheiros incríveis. Mas ele não casou com ela por outro motivo que não fosse a pretensão ao Trono de Ferro. O Corlys foi quem fez a Casa Velaryon se tornar a mais rica de Westeros.
Sim.
As 14 viagens dele, ele rodou o mundo inteiro. O cara foi lendário. Ele fez tudo fez para isso, para a casa dele ser elevada ao patamar que foi. E ele queria mais, ele queria um nome na história. Ele queria um lugar no Trono de Ferro. Tanto que uma das coisas que ele principalmente conversou que ele queria... Quando o filho dele, o Laenor, casa com a Rhaenyra, era o seguinte, que pela lei de Westeros, quando um casal se casa e tem filhos, independente se a mulher for de nobreza ou não, o nome que permanece é o nome da casa
masculino.
Do pai. É o masculino. Um exemplo é o dele. Os filhos dele, embora sejam meio Targaryen, porque a mãe é Targaryen, o sobrenome é Velaryon. E ele falou, quando isso acontecer, o filho mais velho da Rhaenyra assume o trono. E assume o trono como um Velaryon. É isso que ele fala pro Viserys. E o Viserys fala, Os outros filhos dela, sim. O segundo filho vai herdar a deriva marca e o caramba quatro. Mas o primeiro filho dela, no momento que ascender ao trono, vai se chamar Targaryen.
É como se fosse uma imposição que fizeram, né?
É porque o Corlys queria fazer a dinastia Velaryon. Ele queria que os Velaryons ascendessem ao Trono de Ferro. Porque, por exemplo, se a gente for pensar assim, o filho mais velho da Rhaenyra é o Jacerys. O nome Jacerys, dele é Jacerys isso. Velaryon. É Jacerys Velaryon. Se o,
aquela morte, eu fiquei triste por ele. Queria,
mas ele não morreu, tá matando quem, doido?
Não, tu me refiro ao Jacerys.
Ele tá vivo.
Ele tá vivo, tá certo. Tá confundido.
Mata ele, não. Gosto tanto desse menino, mata ele, não.
O que refere assim, é o filho mais novo da Rhaenyra. Nossa, aquela morte ali foi triste.
É, ai, lembra não. Ai, dói pra caramba. Não, mas assim, o Corlys, ele queria isso, ele queria a dinastia Velaryon. Ele queria que quando o Jacerys, vamos supor, nunca aconteceu dança, tudo foi conforme o plano, que quando o Jacerys ficasse mais velho, a Rhaenyra morresse, não, ele assumisse como Velaryon. Aí os Velaryon seriam a casa real de Westeros. O Viserys falou, aqui não. O mais velho, quando ascender ao trono, vai mudar o nome e vai ser Targaryen. Que a dinastia Targaryen. E ainda assim, o Corlys ficou assim, beleza. Antes isso do que nada. Porque você pode dizer Targaryen, mas o sangue vai ser Velaryon e já vai valer. O que ele não esperava é que o filho dele fosse como fosse, não tivesse uma gota de Velaryon ali. Mas ele queria isso. Eu vejo que o Corlys, ele tinha pretensão ao Trono de Ferro. De uma maneira ou de outra, ele queria estar ali. E ele queria que a casa dele estivesse associada. Por isso, tem uma hora que ele larga o Viserys, quando ele tá vendo que o Viserys está puxando muito tapete para Hightower, quando ele tá vendo que o Viserys está dando muito poder a eles. Aí ele se alia ao Daemon, até para tentar fazer o Daemon pegar o poder do Viserys. Tanto que ele casa a filha dele com o Daemon, gente. Ele não casou a filha dele com o Daemon sem motivo. A Lina ia casar com o Senhor de Tomar de Bravo.
E uma coisa que eu vou ter que comentar, assim, uma coisa assim que eu senti falta na série principal é o perigo do Trono de Ferro. Cara, eu acho que é assim, a partir do momento... Tanto que eu li isso, tá no primeiro livro isso aí, no primeiro e no segundo. Quando eles descrevem todo esse Trono de Ferro, cara, que o dos reis, assim... Eles tinham que sentar numa determinada posição, senão eles se cortavam. Aí eu olhei e falei, cara, eu quero ver isso numa versão adaptada. E House of Dragon mostrou que para você sentar no Trono de Ferro, você não pode sentar de qualquer maneira. Uhum. Aquilo foi o que mais me cativou, assim. Aquilo dali foi o que mais me... Tem os seus perigos. E aquela cena do Viserys se curando com vermes... Nossa, e ainda se curando com vermes. Eu lembro que eu tava comendo pipoca, Cris. Eu falei, não, vou parar de comer. Eu parei de comer pipoca aqui dali. Nossa. Ah, aquilo ali.
Que nojo, velho, que nojo. Não, mas eu entendo essa parte, porque Game of Thrones, quando começou, não tinha o budget, não tinha a grana que foi ter mais pro final. É só a gente comparar o torneio, gente, o torneio da primeira temporada, com o torneio que a gente vê no primeiro episódio. Tipo,
é outra
aqui
história.
House of Dragons, eles têm mais... É outra história, eles têm mais grana. Eles podem
outra,
fazer uma coisa
é mais
maior.
É mais dark, né, o ambiente. Eu gostei desse ambiente mais dark do House of Dragons. Parece que, tipo assim, achei que no House of Dragon, eu me senti muito mais à vontade na história em House of Dragon, por causa do ambiente, é um negócio mais, não é rústico, é um negócio que a gente fala, pô, eu tô no castelo, eu tô às cores, entendeu, mas não é chamativa, é igual, porque se a gente vê na série principal, é tudo colorido, iluminado, assim, parece que é um negócio meio cenário.
Imponente, é mais imponente.
Aqui dali eu vou ter que elogiar 100%
assim,
a série.
Eu gostei que na narração fez sentido, não, 100%. A gente entende que eles têm mais dinheiro agora do que quando Game of Thrones começou a ser gravado, até porque Game of Thrones revolucionou como série de TV é feita. Se hoje a gente tem séries bilionárias a nível de cinema, foi por causa de Game of Thrones. Mas, querendo ou não, As primeiras temporadas de GOT tiveram, então, um orçamento bem menor comparado com o que a primeira temporada de House of Dragons tem, mas isso foi muito bem feito na narrativa. Porque, de novo, a gente tá vendo o auge do poder Targaryen. House of Dragons é o momento ápice de poder da casa Targaryen. Ela nunca mais viu aquilo.
E a gente, fora ainda que, até fora ainda quando os dragões, né? Mostrem até os poderes, hein? Tipo assim, tem uma cena lá que eu, ó, uma cena que eu vou ter que elogiar, porque é naquela cena que eles estão ali em Pedra do Dragão, Dragonstone, é assim, naquela mesa que o, pra quem não sabe, aquela mesa, aquele
mapa,
aquela
mesa ali,
não é nem a mesa pintada, aquela mesa ali que o, que eles estão ali pra definir toda a estratégia, todo o mapa de Westeros,
o nome dela é Mesa Pintada,
né? Aquela lá foi feita pelo Aegon Conquistador, que tem um todo mapa ali de Westeros. Uma cena que me chamou a atenção, que é onde que definiu a estratégia, quando eles colocam toda a brasa embaixo, e aí vai formando o um mapa...
Pra acender.
Aquilo dali foi do caralho, é aqui... Aqui depois, dali.
Não, eu adorei que o povo na internet quis zoar, porque quando viu isso pela primeira vez, ninguém viu a brasa. Viu
eu
só
vi
acendendo, aí o pessoal falou LED de Westeros. É porque quando saiu, na época, eles tinham saído isso num teaser. Aí você só aparecia a mesa com luz. Aí o pessoal falou, ué, LED em Westeros? O LED já chegou em Westeros? Tem LED em Pedra do Dragão? Aí quando saiu o episódio, a gente vê. E isso faz muito sentido, gente. Se você lembrar que os Targaryens são uma casa valiriana. Os valirianos tinham conhecimentos de alquimia, de engenharia, que se perderam para sempre. Então poderia ter alguém que soubesse para fazer isso. E como você falou, é fogo. Eles saberiam mexer com fogo para conseguir essas coisas que outros lugares não conseguiriam. Então,
até mesmo nas decorações, né?
O mecanismo da brasa.
Todas as decorações.
Fire and blood. Isso aí.
Não, aquilo ali foi o que, tipo assim, aquela cena ali, além do ambiente me ajudar a tá dentro do negócio, aquela mesa ali toda pegando fogo e tudo mais, foi onde que me imergiu na série. Mas o tem um ponto ali da história ali que eu vou ter que entrar um pouco a fundo, é, Cris, por que que a gente vai definir mais entre o Cole e o Strong, né? Porque é onde que a gente fala, a dança se formou ali, porque um quebrou o juramento, né? E o outro decidiu ir contra o... Como que eu vou falar assim? Contra o rolê, né?
Tá.
Vamos
comentar. Vou falar, é pra falar de Christian Cole?
Vai.
Você quer que eu fale de Christian Cole?
Sim, sim.
Vou falar de Christian Cole. Macho escroto. Não sabe ser reeditado, que tá bom. Ele lá, a gente tinha visto, a gente ficou uns 3 episódios dele e da Rhaenyra flertando. E a gente ia sabendo, mas alguma coisa, ele gosta dela. No fim, levou ela macetando ele. Só que aí...
Ela que deu fora.
A ideia, eu não considerei que ela que deu fora, foi ele que ficou magoadinho. Porque olha só, gente, vamos analisar. Você é um Zé Ninguém. Sua casa é uma casa nada. Tu era, tipo assim, você era vassalo do castelão de uma casa grande. Era uma casa nobre, mas era o que a gente chama de casa nobre pequena. Aí, ela transformou ele em cavaleiro, porque ela ficou toda encantada com ele, achou ele bonitinho, gatinho, botou ele lá na guarda real. E aí, além de guarda real, ele virou o que a gente chama de espada juramentada. É quando você vira guarda-costas pessoal de alguém da família real. Belê! Aí ele convivendo com a menina, ela achando ele gatinho, ela já tendo interesse nele, naquele vai que vai, acontece uma coisa lá que o Daemon deixa ela frustrada, ela chega em casa de madrugada, ele tá lá, minha princesa, o que que você quer isso? Aí ela vai e taca-lhe um beijo nele. Só que aí é a cena mais lenta pra ter alguma coisa, porque ela tira toda a armadura dele. Gente, a armadura é um negócio difícil. E mostra o manto, mostra o ombro.
Tudo, cara.
Mostra
tudo.
Tirando a coteta demais.
E o melhor é ele se sentindo culpado ainda depois. E aqui dali se sentindo culpado depois.
Ah, mas olha só, você vai me dizer que ele não queria, Jonathan?
É, lógico
levou
que queria.
Levou 30 minutos só pra ela tirar a armadura dele, se ele realmente não quisesse fazer aquilo. Se ele realmente quisesse manter o juramento dele, enquanto ela ainda tava tirando a armadura, ele falava, pera, tá errado. E ia embora. Colega. Aí beleza, vaput com a princesa, ele e a princesa viraram um casalzinho, ele é apaixonado por ela, só que ela é herdeira, meu amor. O pai dela virou, tem que casar, Rhaenyra. Aí ela foi casar, né, que tem que casar. Aí me vem ele, Kristen Cole vira pra ela e fala, Rhaenyra, eu te amo, você me ama, bora fugir, vamos
ela
viver
diz,
de amor.
Não.
Eu vou, ah, não. Porque,
não,
gente,
quero casar,
gente,
caralho.
Gente, não é quero casar, é quero trono.
Quero
não,
trono,
Deus, Jonathan, a menina é herdeira do trono de ferro. E outra, ela tem um dragão. Eu quero saber o que que o Christian Cole... Exato, ela tem um dragão. Eu quero saber o que que o Christian Cole vai fazer.
Porra,
como é que o Christian Cole vai ter dinheiro para alimentar o dragão dela? Dragão é caro, meu amigo. Como é que ela foge com você? Você acha que ela vai fugir e vai deixar dragão?
O cara tem pelo menos deixar ter um estoque ali de 10, 15 cabras ali no dia, só pra poder alimentar o dragão.
Christian Cole, você pode ser o foderoso com a espada, tu não consegue bancar essa mina.
Você não consegue.
E a mina, realisticamente, fila, olha, não, mas continua como a gente tá.
A melhor cena que define sair o poder Targaryen, pra você bancar o Targaryen, é quando eles vão trazer uma cabra pra um dragão filhote poder comer. Isso aí.
É Baby Dragon, é um bichinho.
Baby Dragon, bicho, é o bichinho
baby
assim.
Baby
tipo
Dragon,
assim.
Um baby precisa de uma cabra inteira. Imagina a Veiga, aquela bicha, aquele Antonov gigante, pelancudo. Quanto que
umas
10
ali no dia, por dia. Umas 10 por dia, pelo menos.
É fácil. 10
por dia, se duvidar, ainda...
E ainda mais, tá? Não... O dinheiro dos Targaryen tinha que rolar mesmo para alimentar aquela dragãozada?
Não, opa. Detalhe. Ainda quando eles falam assim, então, a gente tá com 5 dragões na nossa... Isso já, com a casa separada já. Chega o... Aí quando já, tipo assim, a Alicent já virou a rainha...
5 dragões é pouco. Eles tinham 5 dragões montados. 5 montados. Mais 3 selvagens.
3 selvagens e mais... Mas
isso,
um monte chocando.
Só do lado preto.
Só do lado preto. E um monte chocando. Cara, eu fico... Aí, não, e detalhe. Isso é logo depois que a Alicent Hightower tomou o trono. Tipo assim, tomou assim, né? Quis irar a governante
assim,
da porra
ela não,
toda,
foi
né?
O filho dela. Foi o filho dela.
Filho dela, né?
Palhaçada.
Mas que...
Bebedor de cerveja do caramba, moleque inútil.
Não, moleque... Não, tanto que foi até um estopim que eu queria ver assim. Eu queria comentar a briga entre os herdeiros, aquilo dali. Eu não sei se aquilo dali vai ser um estopim. Vai ser a estopim da cada dança. Porque, ó.
Não, mas tipo assim, você vê um monte de dragão pra alimentar, Jonathan. Aí o cara quer me virar pra mina. A mina tem um dragão. A mina é herdeira do trono de ferro. Ele vira pra ela e fala: Rhaenyra. Bora viver de amor, Rhaenyra. A gente vai ter que comprar laranjas. Vamos lá pro Essos. Ela vira e fala, querido, não.
Eu tenho dragão.
Eu tenho dragão, eu quero uma laranja. Ah, pelo amor de Deus. Ela ainda fala, olha, eu fiz um esquema com o Leino. O Leinor tem o dele, eu tenho o meu. Vamos continuar como a gente tá. A gente tá numa boa, ele. Pera. Então eu seria o seu amante? Não aceito, isso vai contra a minha honra. Isso ele já tava macetando ela várias vezes seguidas, vários dias, né? Ele realmente... Eu quero que alguém me explique. Christian Cole realmente achou que ela ia largar tudo pra ficar com ele.
E a porra, não é.
Porra, né? Aí depois ficou
até
doído.
O Harry Strong
ficou
foi, doído. Até o Harry Strong foi melhor. O Strong ali se...
Ele sabia que a menina não ia...
Não ia ser nada pra ele.
É porque o Strong virou e falou. Não ia ser nada pra ele. Ele é não só satisfeito, vai virar casaca pro lado de Alicente. Ai, Rhaenyra, ela me magoou. Ela me fez quebrar meus votos.
É o famoso
te
cão
fez
arrependido.
Quebrar seus votos?
Cão arrependido.
Exato, volta o cão arrependido.
É, não.
Para.
Oh, mas eu vou ter que dar uma importância naquela guerra, naquela... O que que foi mesmo a treta dos herdeiros ali? Porque eu acho, Cris, que vai ser... A treta dos herdeiros, ó, vamos pegar aqui. Você tem aí. É, deixa, eu tô com a lista aqui dos personagens, tá? Então, tipo assim, ó. Você tem o Aemond, Jacerys. Aemond, Jacerys. Aí, quem que é o outro lá? O Aegon, que se tornou o rei lá.
Isso é as crianças. Isso é as crianças. Reinira é adulta, é que é
quem que, quem que furou o olho do Aemon? Quem que furou o olho do Aemon?
Então, vamos lá. Do lado da Alicent, ela tem 4 filhos, a série só mostrou 3, que era o Aemon, o Aegon e a Rhaelyna. Aí, do lado da Reinira, na época, ela tinha 3 filhos. O Jacerys e o Luke, né, o Lucerys. E o Joffrey, que era bebezinho de colo, tinha acabado de nascer na época que rolou a treta. A treta deu, por quê? De novo, gente, dá merdeiro nessa família, né? Teve o enterro da Lyanna Velaryon, porque a Lyanna Velaryon casou com o Daemon, teve 2 filhas, mas morreu não, né? Tava tendo complicações no parto
do decidiu filho se homem. Matar.
Decidiu se matar. E aí, pô, enterro dela, porque a garota era esposa do príncipe Daemon, e filha do Senhor das Marés e cunhada da futura rainha. Foi um evento o enterro dela. Pô, era uma coisa foda. Aí então juntou todas as crianças lá em Derivamarca. E aí quando junta criança é merda, né? Porque o Aemond, a gente tem que falar que o Aemond, tadinho, ele sofria bullying. O Aemond foi uma criança que sofreu muito bullying criança, porque tem uma tradição Targaryen que todo bebê Targaryen ganha um ovo de dragão quando nasce. Porém, isso é uma coisa que os livros não citam. A Alicent não fez isso. A Alicent não seguia essa tradição porque ela é muito da fé dos 7. Ela achava isso uma tradição bárbara. Tipo, o Aegon e a Rhaenyra...
Uma tradição meio rebelde, né?
Eu não acho rebelde, eu acho até maneiro. Mas a Alicent...
É, crente, maneiro, isso é maneiro.
Pô, você é uma casa de dragão. Eu também ia querer já botar um dragãozinho no berço do meu filho, porque aí já cria vínculo, já nasce e cresce junto.
Ah, eu botaria, hein? Se eu tivesse, eu botaria.
A Alicent não fez isso. Tanto o Aegon quanto a Rhaelyna, eles domaram os seus dragões. Os dragões deles escolheram ele, que foi o Sunfire e foi a Dreamfire. Só que o Aemond não tinha dragão. E aí ficou, 2 crianças. Como eu falei, tinha essas 4 crianças, né? Lucerys, Jacerys, Rhaelyna, Aegon e Aemond. Tudo vivendo em Porto Real. As 5 crianças debaixo da casa. Tudo indo lá pro Poço dos Dragão, treinar com os dragão, todo dia certinho. Aí todo mundo tinha dragão. O Luke tinha dragão, o Jace tinha dragão, o Aegon. O Aemond não tinha dragão. O Aemond era o único sem dragão, o desdragãozado da família. E pior, as crianças faziam bullying com ele por isso. Fazia bullying com ele por ele não ter dragão. Cara, aquilo foi ideia do irmão dele. O Aegon é muito merdeiro. O Aegon deu a ideia de dar um corpo pra ele. E depois jogou a culpa nos filhos da Rhaelyna, porque ele já sabia que a mãe dele ia brigar com a Rhaelyna mesmo.
É tipo assim, caguei pra vocês, né? É tipo, tô nem aí pra vocês.
Exato.
Gente, e aí começou a treta, né?
Isso. Aí, a ideia do Aemond foi uma ideia muito boa. Tava todo mundo no enterro da Lyanna. A Lyanna Velaryon, nessa altura, ela era a montadora da Veiga. A Veiga, nesse momento, é a maior e mais antiga dragão de toda Westeros. Ela é um dragão da época da conquista, da época do Aegon Conquistador. Ela foi a dragão da Visenya, uma das rainhas. Então, tipo assim, ela era um animal antiguíssimo, com mais de 100 anos, colossal, eu não sei o quê.
Colossal, isso. Colossal.
E o Aemond virou e pensou. A montadora dela morreu. O dragão tá lá dando sopa. Vou montar, mano. Aquele foi o maior momento da história. O jogador de RPG jogou o dado e caiu no 20. A chance daquilo.
Tipo assim, dá uma merda. É aquele negócio, né? Jogou no dado assim, 3 ou 6, você monta no dragão. Acabou. É aquele momento.
Ele tirou 20.
Tirou 20 na hora.
É uma coisa, o dragão podia tombar ele, porque o dragão voou, é tipo cavalo mesmo, pra domar. Ele podia ter caído. Isso porque o dragão começou a soltar fogo. Quando viu ele, eu já falei, pronto, vai morrer queimado. Aí ele começou. Aí a dragão, tá, monta aí, quero ver. O fato dele ter conseguido montar esse dragão, realmente foi um momento muito assim. Ele provou que ele era pica. Mas qual que foi o problema? Quando ele fez isso, ele acordou as outras crianças, que eram a Bela e a Reina, as filhas da Lina. E eles falaram, e aí elas foram acordar o Jace e o Luke, porque, gente, olha a bizarrice. O Jace e o Luke, teoricamente, são primos delas, porque o irmão da mãe delas é pai deles, né? Muito entre aspas, mas são
não, primos. Caso à parte, não, caso à parte.
Aí, não, caso à parte. Aí, pô, elas ouviram que tinha alguém atrás da Veiga, ouviram aquele barulhão da Veiga voando, da Veiga coisa, e elas foram acordar os primos. Ela, Luke, alguém tá roubando a Veiga, alguém tá roubando a Veiga! Roubaram o dragão de mamãe! E aí, quando eles foram descer, e que eu falo, né, ninguém pensou em acordar um guarda, gente. Cadê a guarda real?
Todo mundo pensou
em
acordar a criança, mas cadê o guarda? Nada. Então.
Cadê o. Gente, meu Deus, o fato que crianças descerem lá pra baixo juntas e não ter um guarda. Gente, não era criança de rua, Jonathan. Era, tipo, os filhos da herdeira e as filhas do príncipe Daemon. E o filho do rei, que era o Daemon. Essas crianças não têm guarda, não, gente. Tem segurança. Todo Enzo e toda a Valentina da vida daqui anda com segurança. Essas crianças andam com ninguém. Mas tá bom. Aí foi as crianças tudo descer, né? Pra saber o que tá acontecendo. E veio o Daemon de todo fodão. A Veiga é minha. Aí a menina, não. Era o dragão da minha mãe, era meu por direito. Aí ele, se quisesse, você que montava. E o que pegou foi que quando os meninos foram tentar defender as primas, ele chegou e chamou eles de bastardo, chamou eles de strong.
Nossa,
o Luke
dali...
não sabia.
O Luke não sabia.
O Jace já sabia. O Jace sabia. E aí quando o Jace ouve isso, ele parte pra cima. Só que o problema todo é porque o Daemon dá um soco na Bela. Aí, quando o Daemon dá um soco na Bela, as crianças começam lá e pá, 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 cá, pá, pá, cá, pá. Um puxa uma faca.
Um vai lá, tira o olho do outro.
Ah, foi muito um acidente. Ele não queria tirar o olho dele de verdade. Ele tava uma confusão.
É como se fosse uma ameaça, né? Uma ameaça.
E ele,
né,
anda com uma faca porque ele era um pequeno príncipe. Era muito comum, sim, eles andarem com aquelas adaguinhas. O Daemon pegou uma pedra. O Daemon ia bater com a pedra na cabeça do Jace. Pô, antes um olho, ele ia ter matado o sobrinho.
E aí,
foi o que foi, né? A Alicente não se aguentou. Arrancou o olho do meu filho.
Então.
Arrancou o olho do meu filho.
E aí?
Eu quero. Arrancou o olho dele.
E aí, Cris, eu queria... Então, eu só não sei se aquela pedra foi explicada ao longo da série, que tem no olho do Daemon, ou se vai ser explicado na segunda temporada ali. Porque aquilo
não
dali eu achei...
Não tem o que
muito...
se explicar. Isso, não tem o que se explicar. No livro, não, isso, né, é só um detalhe. Porque, tipo, o Daemon, ele ganhou muita confiança depois que ele montou a Veiga, né? Ele começou a se sentir gostoso.
Cara, né?
E,
cara.
O cara, tipo... Eu montei a Veiga com 12 anos, confia no pai. E aí, isso meio que afetou ele. Ele começou a treinar, se tornar um grande cavaleiro. Tanto que ele ficou muito parecido com o tio, o Daemon.
Aparece
igualzinho. E uma das coisas que ele fez foi só tipo assim, pra chocar a corte, pra de sacanagem, pra esfregar que pra ele, esse olho que ele perdeu é motivo de orgulho. Tanto que ele fala, eu perdi um olho e ganhei um dragão, com a troca justa. Então ele quis ostentar, aí ele pegou uma safira. Aquela pedra é só uma safira, porque o olho dele é azul. Aí ele falou, eu tenho olhos azul safiras, eu sou um príncipe e vou enfiar uma safira no meu olho.
Ele pegou.
Por quê? Porque eu posso. Ele gostava de fazer isso pra chocar,
toda,
sabe?
Né?
Pra tipo... olha só como eu sou, eu tenho uma safira no olho, eu monto a Veiga, eu sou bom pra caramba, eu sou um grande guerreiro. E foi isso. Ele entrou, a briga toda aconteceu, porque eu vejo essa briga como as mães já tinham fomentado muito ódio no coração dos filhos. O Daemon, ele era tio daquelas crianças, ele é tio do Luke e do Jace, mas ele agiu daquela forma muito por ter sido envenenado pela mãe e pelo avô, cara.
Não, isso aí eu vou ter que concordar. E outro, se você for ver, eu assim, se eu fosse pra botar na mesa, aqueles dois ali já tinham uma boa criação, né, o os dois filhos da Rainha.
Jace e Luke.
Jace e Luke. Ele já tinha uma, como que a gente fala assim, já tinha uma boa criação. Mas o que eu vejo aqui do lado dos verdes ali, né? Que é o do lado ali dos verdes, que o nosso amigo Al tá querendo, vai defendendo os vídeos aí lá no fluxo, né? Vai defender lá no fluxo ali, né? Que eu pedi pra ele entrar aqui, mas ele não entrou. Mas que é o seguinte, ali se a gente for ver do lado do verde, tem, que a gente fala ali, tinha muita gente botando um veneno no outro ali. Um queria, ali tipo assim, lado queria ferrar com o outro, pelo que dá pra entender ali. Tanto que o único momento assim...
Muito.
O único momento que o negócio para a treta de verdade é quando você tem a eleição do Aegon, né? E ali por trás, ali você tem ali, digamos, alguém defendendo aquela casa, que é o Aemond. Então é o único momento ali que cessa. Só que mesmo assim, a parte mais política mesmo a gente vai ganhar na
segunda temporada. Eu acho isso engraçado, porque dentro dos próprios verdes tem muito conflito. A Rhaenyra... Eu via na Rhaenyra que ela era muito uma mãe mais amorosa do que a Alicent era. A Alicent era aquele tipo de mãe muito super protetora, mas que cobra muito, que quer que o filho seja perfeito, tire as melhores notas na escola, tananana.
Eu percebi isso também, percebi.
Mas ao mesmo tempo super protege demais. Tipo assim, ela, poxa, o filho dela vivia engravidando. Adolescente, estrupando criada, fazendo acontecendo, mesmo depois de ele ter casado. E ela ficava abafando todos esses casos. Ela nunca fez ele lidar com a própria questão dele. E quer me botar esse menino no trono de ferro? E outra, foi por puro despeito. Porque um pouco antes de tudo isso acontecer, a Rhaenyra aparece com uma sugestão que seria a melhor sugestão para evitar a guerra. Logo depois que ela tem o Joffrey. E logo depois que acontece aquela coisa do porco, que dá o problema.
Sim.
Que a sugestão era o quê? Casava o Jace com a Rhaelyna. A Rhaelyna é tia dele.
Era muito mais fácil.
Ele é sobrinho. Isso não é nada demais, porque ela mesma já era vai casar com o Daemon depois, que também é tio dela, então...
Que teve vários filhos, né? Então, ou seja... Tô nem aí, então, né?
Ou seja...
E a linhagem continua,
isso nunca
né?
foi problema pra Targaryen. Sim, juntava as duas linhagens, que já tinha o rolê pretos e verdes na época, ia juntar as linhagens dos verdes e dos pretos, os filhos deles iam herdar o trono de ferro, e ela ainda falou como a Syrax, que era dragão dela, dá muitos ovos, que ela poderia dar um desses ovos pro Aemond, que poderia um dia vir a chocar.
Poxa, não, estão chocando, gente, né? Estão chocando. Se duvidar, a gente vai ver mais dragão na segunda temporada.
Ah, muito mais dragão na segunda temporada.
Porque assim, até onde, se não me engano, no último Targaryen, que ficou conhecido como, acho que é Aegon, Desgraça dos Dragões.
A ruína dos dragões.
Até 50
não é
anos antes ainda.
Dela.
Não, é outro Aegon,
É o Aegon.
Vai ter chão
é
ainda.
É o Aegon IV. Não, Aegon IV é o Indigno. Mas ele é a ruína dos dragões mesmo.
Ele
o último
é
dragão
dragões.
É com ele. Não, mas... Sim, tipo assim, aquele momento ali, se a Alicent não tivesse já com tanto despeito da Rhaelyna, porque, gente, se a gente parar pra pensar, gente, tudo isso tá acontecendo porque a Alicent não aceitou que a amiga dela perdeu a virgindade, é isso.
Não aceitou. Isso eu vou ter que concordar.
Não aceitou. Porque o pai dela tava lá, lembra que no início da temporada o pai tava envenenando ela, falando, né? E ela tava, Rhaenyra vai ser boa, a Rhaenyra é herdeira, o meu marido botou ela, se o meu marido quisesse que o Aegon fosse herdeiro, ele falava, né? Ela tava aceitando. Quando ela ouviu que a Rhaenyra saiu com o Daemon, pra quê?
Acabou.
E quando o Kristen Cole contou o que aconteceu,
aí gerou a treta.
Foi quando ela foi com o vestido verde. Foi quando começou, no casamento da Rhaenyra.
Eu acho que pra mim o estopim foi esse. O estopim pra essa pré-dança, né? Porque a segunda mesa é onde que...
Foi o casamento.
É a dança onde que vai ocorrer, né?
É quando o Viserys morre.
É quando o Viserys morre.
Mas o prelúdio, o que fez os lados, o que definiu os lados, o que pegou verdes e negros, foi o casamento da Rhaenyra. E foi isso, quando a Alicent viu que a Rhaenyra, pera, ela mentiu pra mim, ela entregou a virtude dela, como ela pode isso? Porque eu entendo a galera que defende a Alicent, a galera fala que a Alicent ficou pé da vida, porque a Alicent sacrificou tudo, a Alicent vivia num casamento sem amor,
de mentira, se
ela
duvidar.
Nunca, ela nunca sentiu prazer com o marido dela, vivia grávida. Nossa, a cena dela, jovem, falando, mas hoje eu estou cansada, mas o rei te solicita. E ela tendo que transar com ele, olhando pro teto, parada, estática. Nossa, gente, é a coisa mais desconfortável do mundo. E assim, eu entendo, né? Deve ser muito triste.
É o que a gente fala, né,
Cris? Amiga...
Isso é Game of Thrones, é o que a gente fala. Isso aí é Game of Thrones.
Isso é Game of Thrones.
Não tem como.
E aí, por isso que ela viu a amiga dela.
Por isso que eu acho que House of Dragon, pra mim, na minha opinião, é onde que eu vejo que é o mais cru do Game of Thrones ali. Por isso que pra mim é uma série que mais me, assim, quando eu assisti, me conquistou, cara. Eu falei, cara, por que que a série Nossa, principal não mostrou mais isso?
É cada cena. Eu acho porque que não eu... podia, cara. Eu acho que House of Dragons se aproveitou porque ela aprendeu muito com Game of Thrones, sabe? Ela aprendeu com tudo de errado que Game of Thrones fez e com tudo de certo que Game of Thrones fez.
Então ela porque veio o que eu vejo bagagem. Então, o que eu vejo é que House of Dragon, pra mim, assim, nada contra Game of Thrones. Mas pra mim, era o Game of Thrones que eu queria ver. Por mais, assim, que a série principal mostrou muito esse lado mais político, o FDP. Ali, a série consegue disfarçar, vilões que a gente gosta de gostar mesmo, não gosta de odiar, como que a gente viu nos Lannisters, na série principal, e mocinhos que a gente gosta de gostar mesmo. Só que, quando a gente gosta de gostar, é que não porque os caras têm uma personalidade boa, não, é que no fundo os caras são malandros, ó. Ali, ó, enquanto isso, tipo assim, tava planejando a guerra, já tava, os caras, o pessoal já tava planejando a malandragem ali. Então, ou seja, enquanto você tem um definindo, é igual, enquanto você tem ali a Rhaenyra definindo a guerra naquela mesa ali, o personagem do Daemon já tava planejando outra guerra já, ou seja...
Não, é porque porque a Rhaenyra ali,
é um ciclo, entendeu?
Ela tava tentando ser muito estratégica. Ela tava pensando, porque isso é falado no início. O Jaehaerys, ele fez o Conselho de 101, porque se ele tomasse uma decisão, ele teria iniciado uma guerra civil antes. E ele não queria. E ele sabia que a única coisa que podia causar o declínio da Casa do Dragão era a Casa do Dragão. Ninguém poderia ir contra os Targaryen. É, porque naquela época, gente, ninguém poderia bater contra os Targaryen. Não é à toa que os Velaryon tentavam, mas o Corlys nunca chegou nem perto de fazer nada. Por quê? Porque ele tinha 3 dragão. O da esposa, o da filha e o do filho. O Trono de Ferro tinha 5.
Fora os que almejavam o trono. Fora os que almejavam o trono ainda. Fora os que almejavam o trono.
Eu tô falando de dragão. Arma de guerra. Então, ninguém poderia ir contra a família Targaryen. Os caras tinham dragão a dar com pau, cara. E, poxa, o George R. Martin já falou que ele escreveu os dragões como uma alegoria a armas nucleares. Tu vai e conta um cara que tem, sei lá, mais de 18, 20 dragão? Eu não vou. Os bichos voam e cospe fogo. A gente tá na era medieval, gente. Tudo é feito de madeira. Madeira e palha.
Tudo é feito de madeira, ferro ali, e a gente não pode... É. E aquela história, não vai. É aquela história, se a gente não vai contra isso aí, como que a gente vai ganhar dos dragões? E outra, não tinha tecnologia que a gente viu na série. Não tinha tecnologia. A cena que, pra mim, que define isso é a treta do quando o Daemon vai contra aquele cara lá dos caranguejos.
A galera dos degraus, que tá
isso,
tendo uma guerrinha
aquilo ali é o que define.
Aquilo vira guerra. A guerra tava acontecendo há anos. A guerra muda quando chega um Targaryen montando um dragão. E no caso, o Daemon tinha dragão e o Laenor tinha dragão. Pô, botou 2 dragão ali.
E vamos.
O Laenor com o Seasmoke e ele com o Carax. E vamos. A guerra acabou em menos de uma semana.
Sim. E agora, pra finalizar, então não.
Só que
e aí,
só
pra
quem
finalizar,
pode
uma
bater
cena.
De frente com o dragão é dragão.
E uma cena, assim, que eu queria comentar é aquele cântico valiriano antigo. Que o Daemon vai numa escadaria.
Batóris e Kiro.
E aí eu queria ver, Cris. Aquele dragão lá, é aquele dragão do Aegon Conquistador ou é um outro dragão lá?
Não. Pra começar, isso é dito até na série, tá, gente? O dragão do Aegon é o Balerion, Terror Negro.
Isso.
é o último dragão Valíria. Era um dragão tão antigo que ele viu a antiga Valíria. Esse dragão morreu com o Viserys. O Viserys foi o último a montar o Valerion. Mas, tipo, ele mesmo fala que ele montou ele por uma vez só. Ele só fez um voo sobre Porto Real, porque o Valerion já estava muito velho. Mas ele foi o último montador do Valerion. O Valerion já estava morto quando a série começou. Tanto que na série tem um momento que a Rhaenyra... Isso é engraçado. A Alicent sempre está num septo rezando. Sempre que a Rhaenyra vai para um lugar para rezar, ela vai para a cripta que tem o crânio do Valerion. Ela reza para os dragões. Então, o crânio dele já estava lá. O dragão que aparece, e isso é explicado num adendo, porque a música que ele canta é Haros Batores, que significa as três cabeças. Essa isso. É uma música que a Rhaerys e a avó dele, a boa rainha Alicent, cantavam para os seus respectivos dragões, o Vermithor e a Asa Prata. O Daemon sabe disso porque ele foi criado pela avó dele. A Alicent queria muito que o Daemon se casasse e tal, que ele fosse, tivesse uma boa família. O problema é que o neto dela era transviado. Mas ele gostava muito dela e ela gostava dele. E ela ensinou a ele tudo sobre a cultura valeriana e sobre esse cântico. Quando o Daemon canta, ele está cantando lá em Pedra do Dragão, no que seria o Poço dos Dragões dele, né? Porque Pedra do Dragão, diferente de Porto Real, não tem um Poço dos Dragões. Toda a ilha é uma ilha vulcânica propícia a dragões. Então há vários ninhos espalhados pela ilha.
Uhum. Sim.
Aquele dragão que estava lá é o Vermithor, o dragão do Jaehaerys I.
Nossa!
O dragão aparece quando ele canta, porque era a música que o Jaehaerys cantou pro Vermithor. Porque lembra o que eu te falei, que tinha aquela coisa do ovo de dragão com a criança Targaryen desde bebê?
Uhum.
O dragão do Jaehaerys, o Vermithor, nasceu com ele. Chocou enquanto ele era um ovinho e ele um bebê. E eles cresceram juntos. E o Jaehaerys cantava essa música pro Vermithor, porque era uma música que a tia-avó dele, a Visenya, esposa do primeiro Aegon, ensinou a ele.
Caralho, então, velho.
Sim, então quando o Daemon canta essa música, não é um cântico à toa. É o cântico que o avô dele, o Jaehaerys, cantava pro dragão. Era um cântico que ele sabia que ia cortar o Vermithor. Porque era aquilo, há boatos, príncipe Daemon, que o Vermithor tá por Pedra do Dragão. O Daemon falou, vou lá confirmar isso. A gente precisa de dragão. E o Vermithor, ele é quase do tamanho da Veigar. A Veigar é mais velha, mas é uma diferença pequena em comparado ao Vermithor. O Vermithor é tipo 10 anos mais novo que a Veigar. Então é um dragão grande pra cacete.
Pra caramba. E eu quero ver o Daemon montado nesse dragão na temporada 2, hein?
Não, mas ele não vai. Já tiro isso de você.
Será?
Não vai.
Será?
Não é será não, deixa eu te explicar. Dragões, isso é muito explicado em Game of Thrones. Não é tipo assim, ah, eu posso montar vários dragões. Realmente, se cria uma ligação muito forte entre o montador e o dragão em si.
É uma ligação emocional, né? É uma ligação emocional, né?
Então, ele não poderia montar no Vermithor, sendo que ele já monta o Caraxes, entendeu? Ele não conseguiria fazer isso. A fidelidade dele já tá com Caraxes.
Eu acho que ele vai usar mais como arma.
Mas outras pessoas podem montar.
Mas eu acho
não,
que ele pode
ele
usar
pode
como arma.
Ele pode controlar ele à distância. Isso é possível. A Daenerys fazia isso. Ela só montava no Drogo, mas ela controlava o Viserion e o Rhaegal.
Então, eu tô achando que é isso que o Daemon pode estar fazendo com esse dragão aí. Na temporada 2.
Assim, o Daemon, ele pode conseguir montadores pro Vermithor também. Porque tem que lembrar que uma das filhas do Daemon não tem dragão. A Rhaya, o dragão dela não nasceu.
Isso.
E ela pode muito bem montar tanto o Asa Prata quanto o Vermithor.
Ou seja...
Cara, essa música é linda. É maravilhosa.
Não, maravilhosa.
Adoro ela.
Aqui dali, cara... A primeira coisa, quando eu ouvi aquela canção, eu falei, cara, essa canção tem que lançar uma canção... solo ali nas plataformas de áudio, porque eu acho que eu não vi, se eu vi, talvez eu não percebi.
Não tem.
Tem que ter,
muita
eu acho que tem
música,
que ter.
Tem muita música em Game of Thrones que fica pelos fan-mades. Por exemplo, as chuvas de Castamere, Rains of Castamere, que é realmente uma música com letra, Reigns of Castamere, que canta no Casamento Vermelho e tudo mais, tem letra, mas é uma música de fã. É que nem a The Dornishman's Wife, a mulher do Dornês, a música que o Bron fica tocando. Também tem no YouTube cantada por fã, mas não tem plataforma de áudio. A música que o Ed Sheeran canta, Jane of Old Stones, também.
Não, mesma porque Game coisa, of Thrones permite, cara. Tem muita canção que eu acho que assim, que dá pra. Tanto que até mesmo a própria abertura é uma variação da abertura principal, então seja. Isso pra mim.
Eles mantiveram o tanan.
Se você for ver, é que nem eu falo, eu sou muito mais. Antes de eu virar esse. Antes de eu ser esse amante da cultura nerd, eu era muito música. Eu estudei música durante um bom tempo, né? Tanto que. Eu acompanho, direto eu analiso esses negócios de trilha sonora e vejo que variação. Se não me engano, na trilha original, em relação a House of Dragon, se não me engano, eu acho que é um tom acima da música original.
É um tom
acima.
É mais forte.
Ele é mais forte, mais imponente. Que pra mim é proposital, porque mostra uma casa no seu auge. Né? Mostra uma casa mais... que tá ali no topo, entendeu? Uhum. Isso eu achei mais... Isso pra mim foi proposital. E vamos pras notas, né? Pra temporada 1. Então, Cris. 10? Eu vou ter que dar 10. É 10, cara, porque não tem...
10? Não tem como não ser 10. Gente, não é perfeito como, do cara. Início ao fim.
É perfeito do início ao fim.
Cara, e olha só, é uma série que nos deu os dois elencos. Se a gente parar pra pensar, você tem um elenco jovem, que conquistou a gente, que apegou você, e tipo assim, você viu tudo de uma vez, Jonathan. Eu vi o semanal, lançando episódio por episódio, então eu fui uma das pessoas que quando, tipo assim, se eu não tô enganada, lá no episódio 4, que é quando muda...
Quando vira o jogo.
O casting, né? Eu não sei se é... Não... No 4, sai esse elenco casting. Criança, e vem um elenco adulto. Aí eu já fiquei assim, ai cara, será que eu vou gostar? Eu me apeguei tanto a essa Rhaenyra adolescente, a essa Alicent de adolescente, será que eu vou conseguir? Será que eu não sei o
você
quê?
Sente ainda na série essa virada da Rhaenyra, tipo assim, mesmo quando muda o cast? Porque é igual, por que eu dou 10?
Exato.
Porque, cara, Game of Thrones, o que eu queria ver no cru de Game of Thrones, eu vi em House of Dragon. O lado do preconceito entre os Targaryen, assim... Tipo assim, o que eu gosto muito na lore do Game of Thrones, principalmente nessa linhagem dos Targaryens, é se o cara ali não tem um cabelo prateado, e mesmo assim é de linhagem de Targaryen, fala, tem coisa errada aí. Você é um strong, é isso. É,
né?
Entendeu?
No,
aí,
na
tipo
série,
assim,
isso ficou mais fácil. No livro, ainda tem uma desculpa, porque tipo, no livro, a Rhaenys, a avó dos meninos, ela não tem cabelo prateado como o Targaryen. A Rhaenys, no livro, tem cabelo muito preto, porque a Rhaenys, ela é Baratheon. A mãe dela é Baratheon. Então, como os Baratheon tem muito essa coisa, né, do cabelo negro, dos Baratheon, cabelos cheios, muito fortes, a Rhaenys tem o cabelo preto. Então, no livro, eles terem cabelo preto passa como uma desculpa. Mas o que não passa no livro é porque, além deles não terem os cabelos dos Targaryen, eles têm o nariz dos Harden. Porque o Harry não é Harry Strong. É Harry Harding, né?
Isso.
Ou é Harry Strong? Ah, não, é a casa Strong. É a casa Strong.
É a casa Strong. É Harding, na verdade, Strong. É Harding, Harvey Strong.
É,
né?
O Harding Strong. Harvey Strong, isso.
É porque, assim, na linhagem Targaryen, o Strong é o que era forte meio pra definir se era diferente, né? Então, assim, se você tinha já um cabelo diferente...
Na linhagem com certeza. A maioria dos Targaryens é aquela coisinha, né? A maioria dos Targaryen é cabelinho prateadinho, olhinho claro. Mas assim, no livro, o que eu tô querendo dizer é que a Rhaenyra tentava jogar esse caô, entendeu? Não, eles têm cabelo preto porque a avó tem cabelo preto. Não sei o quê. Ai, vocês estão implicando com meu filho. Só que o que não dava pra ela tirar é que, além dos filhos dela terem cabelo preto, nenhum deles veio com os olhos claros. E todos eles tinham o nariz da casa Strong. E aí não tinha como disfarçar, porque tem isso. A Rhaenyra Valyria, ela casou com o Laenor. E o Laenor, ele tem muito sangue valyriano, porque os pais dele são valyrianos puros. Poxa, então ela que veio de uma família valyriana pura. Ele que veio de uma família valyriana pura. Tem bebê. As crianças não saem um com cabelinho prata, não saem um de um olhinho azul.
Tem coisa errada. Todo
cabelo preto, olho marrom. E essa nareba aí gigante, parece até aquele povo lá de Harrenhal. Aquele ponto dos
fora a pele morena. Fora a pele morena ainda. Fora a pele morena.
Isso daí foi da série. A série fez isso de propósito, porque então, isso é uma coisa muito óbvia. A série fez isso de propósito.
É uma forma de diferenciar. Eu achei do caramba isso aí. Eu curti isso aí. Eu achei muito foda.
É, porque, pô, pelo amor de Deus. Se, teoricamente, ela teve 3 filhos com esse homem, nenhum deles sair, nem assim, nem pra criança sair moreninha, não vou dizer negra, que é o caso do Laenor. Mas podia sair aquele caramelinho? Não. As crianças não saem tudo branco, do cabelo preto, e fica tipo, porra, Rhaenyra. E eu entendo a Alicent ficar pé da vida, porque não foi tipo assim, ai, eu escorreguei e tive um filho. Ela teve 3, nego!
E ainda tudo ela definitivo Targaryen 3. Ainda, cara. Essa aí é abençoada.
Ninguém vai falar nada. É porque ela deu sorte, porque quando as pessoas vinham negar ela, ela falava, todos os meus filhos têm dragão. E é verdade, todos os dragões dos filhos dela chocaram. Todos os ovos chocaram. E isso é legitimidade Targaryen.
Ela tava no,
chocou, tem dragão.
Chocou, tem dragão. Ou seja, o famoso tá no tempo certo, na hora certa e no momento certo.
Exato. E isso era uma coisa de legitimidade. Isso era uma questão muito de legitimidade, porque nesse momento do mundo, só os Targaryen montam. Os Targaryen são os únicos senhores de dragão. Então, se tá saindo, e tinha que... O Laenor era um senhor de dragão, o Laenor montava dragão, ela montava dragão. Então, se nasceu dragão pras crianças, a gente vai dizer que não é strong, mas que o cabelo tá estranho, tá estranho. E tem o preconceito, é o que você falou.
É por isso que eu tô querendo pra essa série, porque assim, o cru... Porque foi como eu falei... É igual, eu tô lendo, eu busco muita informação dos outros materiais, né? Então, tipo assim, desses materiais mais do fandom, não peguei igual você e foi no cru. Eu tô no segundo livro. Então, assim, muita informação que eu leio de Game of Thrones, cara, eu quero... É igual o que a gente fala, né? Eu quero ser repassado pro audiovisual daquilo que eu procuro, né? E House of Dragon, pra mim, eu dou 10, porque tudo que eu queria saber sobre Targaryen, sobre essa rixa, que eu via mesmo ali, procurando, tá ali. Não desvia fora. É igual, quando você tem a apresentação das outras casas, é como se fosse uma consequência daquilo. Não é? E é algo que vai fluindo natural. Tanto que é igual que a gente vai ver agora mesmo, é o auge da Dança dos Dragões e, se duvidar, das rebeliões Blackfyre ali. Que é onde que vai ser o estopim.
Não chega pra gente ainda, não. Eu acho que a gente tem mais umas 2 temporadas de dança. 2 temporadas de dança. E aí eu não sei, cara, você acha que eles vão continuar com esse... É porque assim, né, com esse nome Casa do Dragão, eles podem seguir até chegar à vista da Daenerys.
Até chegar no, até na Daenerys, quiserem... pra mim pode seguir. Até chegar na Rebelião do Robert, pra mim, pode seguir. Porque
pode,
é igual.
Pode ir até a rebelião do Hobbit.
Porque é igual. Tá porque certo. Pra mim, porque nesse meio do rolê, aí surgem as rebeliões Blackfyre, certo?
Sim, dá um tempinho, né? A gente
dá
tem
um tempinho.
Dança do Dragão dali o quê? Uns 20, 30 anos?
30 anos, por aí. E aí, se duvidar, a gente entra na ascensão do Tywin, na ascensão do Tywin Lannister, entendeu? Que tem tudo a ver com esse rolê aí.
É, cara. Não, dá pra fazer mesmo. Que é Rebelião Blackfyre, você tem a primeira, tem a segunda, anexação de Dorne. Dá,
e a quarta
dá.
Rebelião.
E aí, logo... E a quarta Rebelião Blackfyre. É, teve 4 rebeliões Blackfyre. Pô, dá.
Tem 4.
Dá.
Tem 4.
E aí você chega na Rebelião do Robert.
Você entendeu? Por que dá pra essa série, dá pra você entender até... Você entendeu por que essa série dá
porque
pra ir muito mais cronológica?
Sim, porque quando acaba as rebeliões Blackfyre, você tem Duncan Egg.
Você entendeu? Porque é o seguinte, ó, se você for ver, ó, a primeira rebelião, acabou a primeira rebelião, já é outra treta entre os Targaryens. Aí entra a segunda rebelião, já é outra
dá
treta.
Dá um tempinho.
Dá um tempinho, Deus, depois, um tipo tempinho, assim, da terceira e a quarta. Aí, nesse meio tempo, se eu não me engano, a terceira e a quarta, entra o Tytus e o Tywin ali. Aí entra naquelas canções, a chuva de Castamir e tudo mais.
A chuva de Castamir, e entra. É verdade.
Cara, ali dá pra montar uma linha
cronológica
fácil.
Você também tem
fácil,
as rebeliões, entendeu? Greyjoy.
Exato, exatamente.
Tem rebelião Greyjoy, ali. Que acontece. Nossa, tem umas tretas ali.
Isso, Duncan, tem umas tretas ali.
Dá pra você fazer Duncan Egg?
E vai ter Duncan Egg.
Porque Duncan Egg... Isso, e Duncan Egg é o que te dá prelúdio pra Game of Thrones, né? Por causa do Mestre Aemond, que Sim. é a nossa conexão.
Exatamente.
E o Aerys, que é o pai da Dany.
Ixi, dá tudo
ali. Dá pra ir.
Até no...
Mas o que eu queria. Aemond
Desgraça dos Dragões.
Dá pra ir. Não, tem o Aemond Desgraça dos Dragões, aí você tem Rebeliões, Blackfyres. Dá pra ir até o Rei Louco, que é o pai da Daenerys. Dá pra ir até o Rei Louco.
Então, ali com força.
Acaba no Rei Louco, porque quando acaba o Rei Louco, a gente vai ver Game of Thrones, que é o que começa.
Exato. E aqui dali que eu quero ver.
Dá pra ir cronológico.
E eu quero uma pegada mais dark. Não mais dark, mas tipo assim, algo mais pé no chão. Aquele negócio
eu acho que eu entendi o que você falou. Cru.
E no
Sabe
cru mesmo.
Uma coisa que eu notei. Tem pouco gore e pouca nudez nessa série. Em comparação com o que a gente tinha em gótico.
Só que a ambientação é bem gótica, entendeu?
É, só que as coisas que acontecem te dá outras cenas mais pesadas que você não precisa tanto dessa nudez, desse gore o tempo todo. Por exemplo, a cena da Emma dando a luz, de que quando tiram os travesseiros... Nossa! A cena que você falou do Viserys com o verminho. Não, isso aqui é outra cena. Quando você vai na Baixada das Pulgas e você vê as crianças brigando, rinha de criança. Aquilo dali, pra mim, é muito cru, é muito sujo. E você não precisou exatamente de uma batalha.
Né?
É, e você não precisou, sabe, de uma batalha destruindo pessoas ou mostrar gente pelada, treinando pra isso. Só naquilo você sentiu a podridão da coisa.
E é igual, o primeiro massacre quando eu vi do Daemon, cara, é aquilo dali que eu queria ver. Em Kingsland, em Porto Real. Aí eu falei, cara, Game of Thrones é isso, velho. House of Dragon é o Game of Thrones que eu queria ver. Nada contra a série principal. Mas tudo que eu conheço tá ali. Então por isso que pra mim é 10, cara.
Sim.
Então assim, não tem como.
Não, 100%.
É 100%, gente.
É, Game of Thrones precisou andar pra House of Dragons voar.
Voar, exato.
Foi isso, voar.
Foi isso, gente.
O Game of Thrones fez o que tinha que ser feito. Errou o que tinha que errar. Pra galera olhar e falar, beleza, isso deu certo? Vamos dar isso que o povo quer. O povo quer dragão, a gente vai dar dragão. Isso a gente não vai fazer isso. Então, assim, eu respeito a série original. Eu acho que ela fez o que ela tinha que fazer. E aquilo, né? Se não tivesse sido o sucesso que foi, a gente não estaria aqui agora falando dessa maravilha. Eu sei que dia 16 de julho eu não respondo nenhuma mensagem, tá, Jonathan? Já tô te avisando. Se você me mandar mensagem, vou te deixar no vácuo. Que dia 16 de julho eu estou em função de Casa do Dragão, de House of Dragon. Treta de família. É só o que eu faço. Já aviso e comunico aqui na internet que de 16 de julho eu não converso com ninguém, eu tô incomunicável, ninguém vai falar comigo, tá?
Amém? Eu só vou falar assim, hashtag épico, né? E ainda nem vou falar nada depois. Galera, estamos mais ensinando mais um programa aí, tá sendo um programa maravilhoso aí. E galera, só vou soltar a campanha, tá bom, pessoal? Vou compartilhar a tela aqui. A campanha SOS com os meus amigos lá do Dropcast do Ouvi Dizer. Aqui do SOS, que eles estão ali juntando uma grana ali para ajudar com cesta básica, essas coisas assim, que eles estão fazendo toda uma campanha para essa arrecadação aí, com cesta básica, com o Chiano, como que vai ajudar o Rio Grande do Sul, que são dois canais maravilhosos que eu e a Cris, a gente está com essa parceria lá também. E o Pix, galera, para vocês, o QR Code está aqui, aqui na tela e também aqui, ó, ouvidizerbr@gmail.com. Galera, doem, qualquer valor já tá ajudando muito, assim. Bater um valor no teu coração, quero doar R$1, R$2, gente, pode doar. A gente não pede valor estrondoso, tá? A gente pede o valor que vocês consideram de coração, gente. Qualquer valor já ajuda, que vai custear essa arrecadação. É uma campanha de bem que a gente tá fazendo, gente. É isso, que a QR Code tá aqui, o Pix eu vou deixar exibindo na tela. E aí, vou deixar até aqui, exibindo aqui, gente, para falar que a gente não está ajudando, mas sim a gente está ajudando esses canais aí, que fizeram uma live aí em prol dessa campanha, do que eles perderam, onde que eles estão. Era para a Pri do Ouvi Dizer estar aqui com nós, mas devido a esse problema que ela está no Rio Grande do Sul enfrentando junto aí, então ela não pôde vir. E para fazer as despedidas e o jabá do Fluxo 78, vai lá, Cris, e o Regik também.
É, muito obrigada, pessoal, por ter visto a gente até aqui. Como o Jonathan falou, o Pix está aí, o QR Code também. Ajuda a galera da campanha. Lembrando que você também pode ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul pela campanha do pessoal, por esse SOS, mas também fazendo doações da sua própria casa, no seu posto de correios mais próximo, já que as outras cidades também estão fazendo isso. Mas, lembrando, galera, é doação, não é descarte. Lembrando sempre de quem puder estar levando produto de higiene para a galera, absorvente é muito importante, que as meninas estão precisando, produtos como sabonete, escova, tudo isso. O pouco que vocês puderem doar já ajuda. Eu agradeço muito, finalmente aconteceu, né, Jonathan? Demorou, mas
aconteceu. Anéis do Poder, Anéis do Poder, a gente vai estar aqui de novo, mês que vem, tá? Para durar esses dois anos aí.
Porque é outra coisa, né? Vamos lá, é, pelo menos a Anéis do Poder você também não gravou, achei justo.
É o momento certo na hora certa, entendeu?
Acompanha, não, é o momento certo na hora certa. E agora vai lá pro Fluxo, porque lá no Fluxo esse mês é só dragão, é só fantasia e é só Targaryen e é só House of Dragons. Principalmente se você quiser ver uma discussão, que é o meu caso, que eu sou Team Preto, o El é Team Verde, vai lá. Esse mês vai estar incrível. Muito conteúdo de qualidade para vocês. A gente está sempre postando toda quarta, toda segunda e toda sexta. E sempre às 6 horas da tarde, lá no canal do Fluxo 88. Obrigada a todos. Na Regik também a gente está voltando com o nosso podcast. A gente lança também no canal do YouTube da Regik vídeos de notícias e vídeos de biografia de personagens. Então, se vocês gostam, segue lá. Muito obrigada, galerinha. Um beijo, um queijo e tchau, tchau.
É isso aí, meus jovens. Gente, doem qualquer valor aí nesse Pix ou ajudem com qualquer coisa, vocês podem ajudar lá no Rio Grande do Sul. Ouvi dizer que também chegou aqui, a Pri chegou no final, gente. A gente exibiu poucas vezes, fala, mas Pri. A gente está aqui no... A gente deixou fixado aqui na descrição também e também no nosso chat ao vivo, gente. Eu também deixei na descrição do episódio. Se não me engano, amanhã já, essa live você já pode ver nas principais plataformas de áudio. E também, gente... Segue o nosso conteúdo, assim como o conteúdo do Regik, assim como o conteúdo do Fluxo 88, que sim, gente, o conteúdo do Fluxo 88 vai ser uma extensão dessa live que a gente fez aqui, que sim, gente, é a treta entre Cris e o Elberson Lopes, ou seja, a Cris defendendo o negro e o Elberson defendendo o verde. Ou seja, é a Cris defendendo Rhaenyra e Daemon e o El defendendo Alicent Hightower. Ou seja, gente, vai lá no Fluxo 88 ver essa extensão no mês que vem. Compartilha esse episódio, gente. E também, gente, nos seguem nas principais plataformas de áudio, que vocês, galera, estão nos ajudando a ter um retorno, assim, maravilhoso. No YouTube, nem tanto. A gente não está tendo esse retorno. Mas, gente, se a gente está conseguindo produzir esse conteúdo, gente, a gente está chegando a 110 episódios, é porque vocês estão nos ajudando com esse projeto aí, porque vocês confiam nesse projeto, gente. Em breve vai ter mais informações aí. No mês que vem, a gente vai trazer Anéis do Poder para fazer essa nova preparação aí para a série da Amazon, para a segunda temporada, que lança em agosto. Em junho, a gente vai estar lançando algumas novidades aí sobre House of Dragon e The Boys, temporada 4. Mas ainda a gente está planejando conteúdo, tá? E sim, gente. Pode falar, Cris.
Em relação a House of Dragons, se vocês quiserem, a gente vai estar fazendo lá no canal do Fluxo 88, live toda semana, comentando os episódios, comentando e discutindo. Jonathan está mais do que convidado, até porque assim eu te obrigo a assistir a segunda temporada enquanto está saindo.
Exatamente, gente. E assim como a gente vai comentar a temporada 4 de The Boys, a gente vai tentar comentar episódio por episódio, mas provavelmente a gente vai trazer também, a gente não tem a certeza, a gente vai ver o nosso planejamento. Se a gente não conseguir trazer essas duas séries, a gente vai fazer um emaranhado e o outro a gente vai trazer a semanal mesmo. Mas a gente vai tentar conciliar o semanal dessas duas séries, que a gente vai definir as datas. E é isso, meus jovens. Fiquem bem e até mais, pessoal. Tchau, tchau, hein?
Tchau, tchau.
Até mais, gente. Até mais.